que é necessário fazer, mas a prioridade clara que na altura foi estabelecida e que era bastante consensual na sociedade portuguesa era o apoio imediato à primeira habitação, à habitação permanente, e depois foi constatada a oportunidade e a adequação de apoiar complementarmente as autarquias, que podiam ter empréstimos do Fundo de Habitação de apoio Municipal, mas querendo até podiam transformar da sua parte esse apoio em apoios a fundo perdido, coisa que algumas, aliás, terão feito de acordo com a informação que têm. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. Deputada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Emília Cerqueira, de novo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, aquela afirmação que fez que o que não for coberto pelos seguros será apoiado, não vejo aqui nenhuma referência a que se refere às primeiras habitações ou segundas habitações, apenas às habitações de uma forma geral, nunca foi para levar a sério. É isso que nos está a dizer, Sr. Eurodeputado.
Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor, tem de novo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua questão. Percebo que utilize, digamos, esta retórica parlamentar no contexto dos esclarecimentos que aqui estão a ser prestados, mas eu, estando numa comissão de inquérito, não entraria da minha parte na mesma lógica de retórica parlamentar de resposta. Reafirmo, o Governo repetidamente disse, pela minha palavra, pela palavra do Sr. Primeiro-Ministro, que apoiaríamos toda a recuperação de habitações permanentes e que essa era a prioridade. Isso foi vertido das prioridades estabelecidas no regulamento do Fundo de Vita e, complementarmente, depois de alguns meses, em face da análise da situação económica e social dos territórios, foi definido um apoio adicional da parte do Governo às autarquias para a recuperação de segundas habitações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não parece que esclarecer os portugueses e principalmente os habitantes daquelas localidades e todos aqueles que participaram no apoio e nesta reconstrução corresponde à retórica parlamentar, mas cada um com as suas afirmações, com todo o respeito, tenho que lhe dizer isto. Sendo que o Sr. Ministro, que hoje está, que aliás hoje, Eurodeputado, está tão comedido, permita-me que lhe diga, estava muito menos comedido quando era ministro, até porque, na altura, e ficou conhecido por isso também, se me permite dizê-lo, pelo ministro dos Anúncios, que anunciava várias vezes a mesma coisa e nunca a concretizava. E muito vindo a isso, e tenho que lhe recordar que ainda há 3 de julho de 2017, o Governo avaliava, através do relatório, previa investir 303 milhões de euros em medidas de prevenção e relançamento da economia naqueles territórios. Estes dados foram apresentados e diziam respeito às 7 câmaras que foram afetadas pelos incêndios de Pedrógão, Grande, Figueiró, Castanheira, Penela, Sertã, Pampilhosa e Góis, dos fogos de junho. Destes 303 milhões que o Governo preveu investir, quanto é que de facto investiu? Porque nós temos as populações a dizer que de facto nada foi feito de relevante. E portanto isto não é retórica parlamentar, Sr. Eurodeputado, é aquilo que importa aos portugueses também saber, entre o prometido e o feito, qual é a grande diferença? Eu gostava que nos esclarecesse.
Muito obrigado. O Sr. Eurodeputado Pedro Marques tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já referi na minha primeira resposta, mas não me importa nada repetir, as medidas que então foram estabelecidas diziam respeito à possibilidade de reconstrução total das habitações afetadas, das infraestruturas municipais afetadas, apoios, digamos, por exemplo, aos prejuízos agrícolas diretos que tivessem sido verificados, apoios relativamente à questão das empresas diretamente afetadas e a possibilidade do lançamento de avisos de candidaturas, de concursos, para, digamos, a recuperação, para a atração de novo investimento para aqueles territórios. Senhora Deputada, na minha intervenção inicial, recuperei informação sobre aquilo que tenho, digamos, de informação do que foi a recuperação direta de empresas, infraestruturas e habitações permanentes afetadas. Hoje, como sabe, não integro o Governo português, não tenho por isso informação administrativa que me permita dizer-lhe qual foi o montante de investimento, de facto, realizado dos novos investimentos captados para aqueles territórios. Houve, de facto, novos investimentos captados para os territórios, mas, como lhe disse também na minha primeira resposta, não tenho nenhum problema em dizer que a complexidade daqueles territórios e da sua situação é grande e a sua recuperação é complexa no sentido da atração de novos investimentos, mas foram de facto abertos avisos de candidaturas na altura, que foram no sentido de disponibilizar recursos para atrair mais investimento para aqueles territórios. O mesmo aconteceu quando, relativamente aos programas operacionais que apoiavam o investimento empresarial, passou a ser, ainda durante o meu mandato enquanto ministro, passou a ser diferenciado positivamente, ou seja, aumentada a percentagem de apoio, os montantes de apoio, quando os investimentos eram canalizados para o interior do país. A certa altura passámos mesmo a ter investimentos, digamos, avisos de candidaturas separados para que as empresas percebessem que ou se candidatavam a investimentos no interior ou nem sequer poderiam ter esse tipo de apoio. Como lhe digo, hoje não faço parte do governo português, não tenho acesso aos dados administrativos que me permitam dizer-lhe qual o montante de investimento, de facto, canalizado para aqueles territórios desde a ocorrência dos incêndios até agora. Não tenho essa informação, mas certamente a Assembleia da República e essa Comissão de Inquérito têm todas as condições para solicitar essa informação ao Governo português, assim entender. Como lhe digo, desde as ocorrências de 2017 até agora, não só houve imediatamente avisos de candidaturas para apoiar a atração de novo investimento só para aqueles concelhos afetados pelos incêndios de junho, como a política de apoio ao investimento foi mudando, eu diria, para melhor, no sentido, primeiro, de diferenciar mais as taxas de apoio aos territórios do interior e depois para canalizar exclusivamente parte das verbas disponíveis só para os territórios do interior. Tudo isto aconteceu enquanto eu ainda era Ministro do Planeamento, mas, aliás, o atual Ministro do Planeamento era meu Secretário de Estado e foi nesse contexto, em trabalho conjunto e com o Ministério da Economia, que fomos alterando a política no sentido de diferenciar positivamente a atração de investimento para os territórios do interior. Não esconda a complexidade, já o disse, da atração de investimento para territórios daquela natureza em particular, mas nós procuramos fazê-lo diferenciando os apoios cada vez mais e sempre ao longo do quadro comunitário, ao longo dos anos posteriores à ocorrência dos incêndios. Muito obrigado.
Obrigado de novo, Sra. Deputada. E Ministro Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Eurodeputado, como deve compreender, referimo-nos sempre, quando aqui falamos do seu mandato, obviamente aos dados e ao investimento que estava feito e efetivamente realizado durante o seu período de funções. Portanto, daí estar aqui enquanto ex-ministro e, portanto, essa nota que fique dada. Mas também, Sr. Eurodeputado, continuando nos seus anúncios, porque de facto, nada como citar sempre o próprio, anunciava, na altura, enquanto ministro também, que o Governo deveria investir 100 milhões de euros para o projeto piloto da gestão florestal do Pinhal Interior afetada pelos incêndios. Sendo que, nas medidas de prevenção e relançamento, estavam já 158 milhões, 100 dos quais para o projeto piloto de gestão florestal e 58 milhões para a arborização e reerborização do território. A verdade é que todas as entidades que ouvimos, e nós estamos quase no fim das audições desta comissão de inquérito, todos dizem que na floresta foi uma oportunidade perdida e que nada foi feito, e o que temos neste momento é as árvores espontâneas e as acácias invasoras invadirem os territórios e em reorganização nada foi feito. E o que eu lhe perguntava destes 100 milhões que anunciou, na verdade, para o projeto piloto e 50 milhões para a arborização, durante o seu mandato, neste seu papel de ministro, o que é que de facto foi feito neste território também para o setor florestal? Porque o que nos dizem, nada tem a ver com estes valores que aqui estão, pelo menos que eles tenham chegado ao terreno.
Obrigado. Sr. Eurodeputado Pedro Marques, tem de novo a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tanto quanto sei, a Comissão de Inquérito ainda ouvirá o agora deputado Capoulas Santos, então Ministro da Agricultura, e, portanto, os meus esclarecimentos certamente serão complementados pelo meu então colega de Governo. Em qualquer caso, queria dizer que, e
só
recordar...
Só gostaria de esclarecer, peço-lhe desculpa e pedir autorização ao Sr. Presidente, que o Sr. Capoulas Santos, ex-ministro e nosso colega no Parlamento, já foi ouvido ontem.
Ah, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Então, nesse caso, parte da informação que a Sra. Deputada pediu, certamente ontem também a terá solicitado e terá tido muita informação, digamos, disponibilizada pelo Sr. Deputado, mas eu vou-lhe dar aquilo que era a informação que eu tinha enquanto coordenador global do processo, sem tutela direta sobre as intervenções da área florestal ou agrícola. Sra. Deputada, recordar-me que o Governo português não iniciou a reforma da floresta com os incêndios de Pedrógão. A reforma da floresta tinha começado um ano antes e tinha-se constatado rapidamente que uma das grandes questões que se colocava a essa reforma da floresta tinha a ver com a questão da propriedade do território rústico do país e do território florestal. Havia um desconhecimento muito grande ainda, o cadastro rústico estava por fazer de facto, Esse processo foi de facto iniciado e foi iniciado precisamente pelos concelhos, pelos territórios afetados por aqueles incêndios. Foi exatamente aí que o projeto piloto começou. Portanto, quero confirmar que sim, que esse projeto piloto foi para o terreno e foi por ali que começou, e depois foi-se estendendo gradualmente ao resto do país, e aliás vai ter que se continuar a estender, porque é um processo que leva muitos anos, mas que está a ser feito exatamente, tendo começado a sua base ali no projeto piloto, nos territórios afetados pelos incêndios de junho de 2017. E esse projeto piloto, sim, e ele afetou muitos recursos públicos, obrigou a afetar muitos recursos públicos. Mais uma vez, como lhe digo, hoje não tendo eu responsabilidades administrativas, não lhe posso dar esses números, mas a senhora pode, enquanto membro da Comissão de Inquérito, requerê-los aos ministérios respectivos. Mas a reforma iniciou-se, o projeto piloto foi executado em relação à questão do cadastro, e exatamente na altura em que, digamos, estávamos a executar o processo de reconstrução, foram também abertos vários avisos de candidatura, precisamente no âmbito do FEADER, nos fundos, digamos, relacionados com a agricultura, para uma florestação diferente do país e, em particular, também daquela região. Agora, não escondo que a complexidade, outra vez, da questão da propriedade daquele território, das propriedades rústicas, e a falta, digamos, que não se pode resolver por nenhum passo de mágica, a falta de soluções, digamos, de rendimentos de curto prazo para os agricultores ou para os proprietários dos territórios florestais, fazem com que as pessoas, de facto, permaneçam na opção do plantio, seja do pinheiro, seja do eucalipto em particular, ou, infelizmente, noutros casos, com espécies invasoras. E, por isso, só a reforma global da floresta, que não se faz num ano, nem em dois, que se começou antes daqueles incêndios, que implica processos de ordenamento da propriedade florestal, intervenção quando é necessário da parte do agente público, reforço das condições de segurança no próprio território florestal e, de facto, até às vezes condições de apoio financeiro, também previstos nessa reforma, pelos serviços ao ecossistema prestados pelos próprios proprietários do território florestal. Só esse grande processo de ordenamento da propriedade, de ordenamento florestal, que é um processo que de facto leva anos, é que pode transformar a paisagem do nosso território em relação a esta matéria. O que aconteceu de facto ao longo de décadas foi que o país, ao longo do século XX, por migrações, nomeadamente para as cidades e para as cinturas urbanas, houve uma grande desertificação destes territórios. Aquilo que era a agricultura de proximidade realizada pelas famílias foi substituída, com a ausência dessas famílias e dos proprietários, por plantios extensivos, nomeadamente de eucalipto, em grandes partes do território. E, obviamente, com o aquecimento global, com as consequências do aquecimento, estes territórios, sem os estradões adequados, sem todas aquelas medidas de segurança que só o ordenamento decorrente da política pública pode vir a trazer, ficaram propensos a situações de grande risco do ponto de vista até dos incêndios e das suas consequências nefastas. Volto a dizer, a reforma florestal começou antes dos incêndios de junho de 2017, e o projeto piloto, de facto, foi para o terreno, e em particular relativamente ao cadastro rústico, coisa que há décadas se falava no país. Esse cadastro começou nessa altura com esse projeto e continuou, e ele foi feito exatamente na vigência do governo que integrei e no contexto do processo de reconstrução. Não é um processo concluído, senhora deputada, também nenhum governo faria numa única legislatura, tal era a dimensão do esforço a fazer na reforma florestal. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Lamento, eu não queria fazer isso aqui, mas não posso deixar de lhe dizer que está redondamente enganado e que está a incorrer em grande erro. A reforma da floresta foi no seguimento dos incêndios. Aliás, eu estive presente na discussão desse pacote florestal que foi aprovado no plenário, no último plenário, antes do fim da sessão legislativa, que foi a seguir aos incêndios. Se não estou em erro, 19 de julho ou 29 de julho, portanto é a data da aprovação, e portanto foi precisamente no seguimento desses incêndios, e até porque o Sr. Presidente da República várias vezes apelou que rapidamente tinha que ser feito este pacote florestal, e portanto não podia deixar, até porque ouvi-o repetir aqui imensas vezes durante a sua intervenção, um facto que de facto não corresponde à realidade, porque foi na sequência precisamente dos incêndios que se avançou com a questão do pacote florestal. E a minha pergunta mantém-se, tal como a questão do cadastro simplificado foi, aliás, eu fui a coordenadora do grupo de trabalho do cadastro simplificado e portanto tenho conhecimento direto, não preciso sequer consultar qualquer documento para lhe dizer que incorre em erro durante todo o tempo em que esteve a intervir. Relativamente ainda, porque voltando a centrar a questão onde ela importa, e a questão que importa a quem foi afetado, é que nos responda se de facto, para além daquilo que nos disse, que é uma questão complexa, que todos temos consciência